Gente, sejam bem-vindos. É uma honra recebê-los como nossos visitantes. Né? Voltem sempre. A vida da igreja é isso, realmente. Como o Flávio falou, é um corpo. Somos um. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor, louvamos ao Senhor por essa manhã, Senhor. Louvamos ao Senhor pela sua vida em nós. Senhor Jesus, realmente, Senhor, nós queremos valorizar. Não éramos, Senhor, merecedores. Mas o Senhor nos chamou, o Senhor não olhou a nossa condição, o Senhor nos colocou na vida da igreja. Senhor, nessa manhã, Senhor, fala através de mim, Senhor, para dentro dos nossos corações. Senhor, usa-nos como teu instrumento da propagação do teu evangelho, que é a tua própria pessoa. Obrigado, Jesus. Amém. Hoje, nós vamos compartilhar a mensagem. O título, o Pentateuco, né? É uma palavra de origem grega. Pentateuco é uma palavra de origem grega, que significa cinco volumes. Cinco volumes. São os primeiros cinco livros da Bíblia. Né? Ele é chamado pelos judeus, pela religião judaica, né? A lei, de a lei, o Torá. Senhor Jesus, esses livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São livros escritos por Moisés. O profeta Moisés escreveu esses livros. Né? Ó Senhor Jesus. E todos esses livros são as sementes das verdades da Bíblia. O Velho Testamento é como se fosse uma fotografia de uma pessoa. O Velho Testamento é a fotografia do Senhor Jesus, do próprio Deus. Né? Todo o Velho Testamento é como se fosse uma figura de uma realidade. Nós vamos falar isso no decorrer da mensagem. Senhor Jesus, então, ali nesses cinco livros estão escritas todas as verdades da Bíblia. Né? O Velho Testamento, ele é dividido em classes, os livros. Né? São livros poéticos. Né? São cinco livros que são considerados poéticos ali. São Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Né? Cântico dos Cânticos também. Então, esses livros são chamados livros poéticos. Né? Como se fosse uma poesia, realmente. Né? E esses livros relatam, na verdade, a nossa experiência pessoal com Deus. Porque ali é como se fosse uma relação, né? Entre o homem e Deus. Então, existe ali uma poesia nesses livros. Ó Senhor Jesus, e essa experiência, né, pessoal que nós temos com Deus, nós temos hoje na vida da igreja, isso é com vistas ao nosso aperfeiçoamento. A vida da igreja é isso, irmãos. Nós fomos colocados na vida da igreja para sermos aperfeiçoados pelo Senhor. Né? O Senhor, a palavra, está dentro de nós. E esse Jesus maravilhoso, ele quer nos aperfeiçoar. Não tem um lugar melhor que não seja na vida da igreja. A vida da igreja, todos nós somos iguais. Né? Todos nós somos colocados como pedras vivas na vida da igreja. Uma pedra, nós sabemos, ela muitas vezes tem arestas, ela tem pontinhas. Né? Mas o Senhor quer que nós nos encaixemos uns nos outros. Como pedras vivas, nós estamos colocados na vida da igreja para edificação do corpo de Cristo. Então, muitas vezes, essas pedrinhas raspam uma aresta na outra, mas o Senhor vai nos moldando, Senhor Jesus, até que haja um encaixe perfeito. Senhor Jesus, e para isso, né, existem alguns requisitos que nós só conseguimos cumprir, na verdade, pela vida de Cristo em nós. Né, que nós temos que aprender a negar a nós mesmos. Porque se eu não me negar, e a minha esposa é a minha irmã mais próxima na vida da igreja, então, se eu não me negar, quiser que prevaleça a minha vontade, isso para todos nós, né? O Senhor não tem caminho em mim. Então a minha esposa se nega um pouco, eu me nego um pouco e nós crescemos na vida da igreja. Somos irmãos em Cristo, em primeiro lugar. E todos nós, né? No nosso convívio diário. Por isso que a vida da igreja é realmente um viver. Ó, Senhor Jesus, nós temos que aprender a ser quebrantados, né? Nós temos que aprender a tomar a cruz. O Senhor mesmo, Jesus disse, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, tomar a cruz, cada um sabe o que é a sua cruz. Cada um de nós sabemos. Mas nós temos que tomar essa cruz para seguir o Senhor, dependendo dele, não por capacidade própria. Senhor Jesus, ter uma conduta elevada, como o Senhor Jesus foi o exemplo de homem, né, com conduta mais elevada na face da terra. Se nós queremos ter um exemplo de homem perfeito, só o Senhor Jesus. Né? Só o Senhor Jesus é a nossa, é o nosso exemplo. Né? E também, né, o amor, a consagração. Né? Ó, Senhor Jesus, tudo isso são mencionados nesses livros, como eu disse, livros, os livros poéticos. Senhor Jesus, esses livros poéticos, como eu disse, são cinco. Só que tem outra classe de livro no Velho Testamento. Né? São os livros, são chamados proféticos. E são 16 livros proféticos. Né? Nós temos uma divisão ali. Antes do cativeiro do povo de Israel, né? Nós vemos ali Obadias, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias e Abacuque, Daniel e Ezequiel. Senhor Jesus. E após o cativeiro, nós temos ali Ageu, Zacarias e Malaquias. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são considerados os profetas maiores ali do Velho Testamento. Né? E os demais profetas são considerados profetas ali menores. Senhor Jesus, nós temos, irmãos, um Deus que fala. O nosso Deus fala. Nós não servimos mais a um Deus morto. Um dia, sim, nós servimos a ídolos mortos, mudos. Mas nosso Deus fala. Senhor Jesus. Então, esse Deus maravilhoso, quem ele é? Ele é a própria palavra. A palavra é o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Isso está nos garantido em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Outra tradução. No princípio era a palavra. A palavra era Deus. A palavra estava com Deus. Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a palavra. E esse verbo, ele se fez carne. Aleluia! Essa palavra se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, cheio de graça e realidade. Aleluia! Então aqui, no Velho Testamento, existiam homens separados por Deus. No Velho Testamento, o que Deus fazia? Deus agia fora do homem. Né? Começou ali em Adão. Adão, ele falava com Deus, é verdade ou não? Ali, no final da tarde, Deus vinha dar um passeio ali no jardim. Vinha ter ali uma comunhão com Adão. Olha só que maravilha, irmãos. Adão conversava ali com Deus. Né? Senhor Jesus. E, através de Adão, nós sabemos, ele fez a escolha errada, ele caiu, né? Apesar de Deus tê-lo avisado. Disse para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as outras ele poderia. Comeu da árvore errada. Caiu. O Senhor teve que julgar. Né? Tirou ele fora do jardim do Éden. Mas Adão, ele, mesmo assim, ele reconheceu o erro. Né? Porque é da descendência de Adão que se começou a invocar o nome do Senhor. De Adão nasceu Sete. E de Sete nasceu Enos. Enos significa fraco, frágil e mortal. Somos fracos, frágeis e mortais, mas nós temos uma boca. E com essa boca, nós podemos invocar o nome do Senhor. Ó, Senhor Jesus! Nós não temos ideia do poder que há neste nome. Senhor Jesus! Temos outros personagens, falamos de Adão, temos também o Enoque. O Enoque, ele andava com Deus. Ali em Judas, nós temos uma citação de Enoque. Ele andava tanto com Deus, que ele já não era. Ele já não era mais. E Deus tomou para si, simplesmente. Enoque estava tão fora desse mundo, que o Senhor o levou. Ele falava e andava com Deus. Temos outro também, profeta, importantíssimo, Noé, único homem achado justo naquela geração perversa. Senhor Jesus, ele era um pregador da justiça. Nós vemos falar de Noé também em 2 Pedro, não só em Gênesis. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, fala de Noé. Vou citando esses homens, irmãos, não vamos nos prender muito ao versículo, porque o Velho Testamento, como eu disse, são figuras, então nós temos que lembrar desses personagens. Nós somos também personagens dessa história maravilhosa. Ó, Senhor Jesus, Moisés, agora chegamos a Moisés, né? Ele foi o maior profeta ali de Israel. Moisés, além dele, né? Nós encontramos muitos outros. Mas nós vemos que Moisés, ele foi ali separado por Deus, né? Naquela situação onde iam ser mortos todos os meninos, né? Moisés foi separado, criado ali por Faraó, pela filha de Faraó, treinado em todas as artes. Moisés tinha muito preparo, muito estudo, e tudo isso pôde ser usado pelo Senhor, mas não com a capacidade dele. Isso que tem que ficar forte para nós. Porque com 40 anos, ele forte, cheio da sua juventude, ele achou que era o momento que ele poderia livrar o povo. Mas o Senhor mostrou para ele que não era assim. Irmãos, nós temos que depender totalmente do Senhor. Então ele foi para a terra de Midian, viveu ali mais 40 anos, pastor de ovelhas, língua pesada, né? O Senhor chamou ele com 80 anos, ele não queria ir, porque ele já não sabia nem falar direito. Acho que ele estava até quase com o balido já das ovelhas. Mas o Senhor disse, vai e eu vou falar por você. Amém. Né? Então nós temos que ver isso. O Senhor, ele quer que nós falemos por ele, não por minha capacidade. Senhor Jesus, aqui no Velho Testamento, nós vemos, né, como eu disse, Deus falando através de homens. Deus agindo através de homens. Né? Deus falava através de todos esses profetas. Senhor Jesus, mas isso não é só privilégio do Velho Testamento. Aleluia! Um testamento é dado para quem? Para herdeiros. Ó, Senhor Jesus, nós somos herdeiros do Senhor Jesus. Como eu disse, esse é o Velho Testamento, esse é o Pentateuco. Mas, queridos irmãos, nós temos o Novo Testamento. Toda aquela figura do Velho Testamento veio à Terra. Senhor Jesus, hoje nós comemoramos, hoje nós lembramos da morte do Senhor. Como eu disse, o Velho Testamento era assim. Olha, eu sou assim, eu sou Deus, eu sou desse jeito. O povo de Israel disse, a tudo o que te disseres faremos. No Velho Testamento havia só um povo separado. Nós éramos estrangeiros, nós estávamos fora do plano de Deus. Mas aleluia, quando o Senhor Jesus veio à Terra como homem, sofreu, veio aqui saber o que era ter uma alma, ter um corpo como nós, homem de dores. Aprendeu por sofrimentos a obedecer. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Senhor Jesus, esse Deus maravilhoso, irmãos, veio saber o que era ser um homem. Jó mesmo, no livro de Jó, ele contende com Deus e ele fala, o Senhor não sabe o que eu estou sofrendo. Aleluia! Hoje nós não podemos mais falar para o Senhor, você está sofrendo? O Senhor sabe o que você está sofrendo. Hoje, irmãos, meu filho teve uma convulsão de manhã. Pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui. O Senhor Jesus sabe o que eu estou passando. O Senhor Jesus sabe o que todos nós estamos passando, porque ele foi homem de dores. Ele sofreu no nosso lugar. Ele veio saber o que eu sofro na minha alma, o que você sofre na sua alma, não só no seu corpo. Mas, aleluia, ele cumpriu toda a lei. O Velho Testamento, a lei e as ordenanças foram cumpridas. Ele nos deu o Novo Testamento. O Novo Testamento, irmãos, é o próprio Deus. A palavra, ela se tornou carne e habitou aqui dentro de nós, juntamente com nós. João, Evangelho de João, capítulo 1, 14. E o verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de realidade. Senhor Jesus, esse Senhor Jesus, como eu disse, após ter se viver perfeito como homem, morreu, ressuscitou, como nós comemoramos hoje, lembramos, e se tornou esse Espírito que dá a vida. Esse Espírito que dá vida vai para dentro do homem, quando o homem recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E esse homem pode receber a Jesus como? Através da pregação do Evangelho. Através de nós. O Evangelho chegou a mim através de pessoas. Senhor Jesus, esse Espírito que dá vida, né, está em 1 Coríntios, capítulo 15, 45, né, se tornou esse Espírito que dá vida, está dentro de nós hoje. Senhor Jesus, e como esse Espírito, né, ele entra para dentro de todo aquele que nele crê. Né? Oh, Senhor Jesus, ele é essa própria palavra, ele entra para dentro do homem, não é mais aquele Deus agindo fora. Não é mais aquele Deus escolhendo apenas uma pessoa, um profeta, e falando a um povo. Esse Deus está dentro de mim, dentro de você. Oh, Senhor Jesus. Antes, como eu disse, nós éramos mudos. Nós adorávamos ídolos mudos. Né? 1 Coríntios 12, 2 garante isso. Né? Oh, Senhor Jesus. Mas agora nós podemos falar. Irmãos, nós somos colocados na vida da igreja. Todos nós podemos profetizar pelo Senhor. Irmãos, profetizar não é apenas dizer coisas futuras. O Senhor sim pode dar revelação, pode ou não, através de sonho. Isso é dom de Deus. Mas profetizar, irmão, todos nós podemos na vida da igreja. Sabe como? Se você falar um amém, amém é o próprio Senhor Jesus. Se você invocar o nome do Senhor, né? Se você pregar o evangelho com a sua simplicidade, com a minha simplicidade, você está profetizando, você está falando Cristo para dentro das pessoas. É isso que importa hoje. Irmãos, nós somos as pernas, os braços que abraçam as pessoas e a boca de Jesus Cristo. Nós fazemos parte do corpo, através de nós. Né? Esse evangelho chega até as pessoas. Senhor Jesus, por isso que eu disse, todos nós podemos ser profetas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31. Senhor Jesus, como eu disse no Antigo Testamento, né, nós vimos muitos exemplos, nós temos, de personagens importantes. E aqui no livro o irmão cita primeiro, né, a Lúcifer. O filho da alva. Essa é a tradução do nome Lúcifer, irmãos. Filho da alva, estrela da manhã. Nós sabemos que o primeiro mundo foi deixado, né, por Deus a cargo dele. Mas o que aconteceu? Né? Ego. Ele se orgulhou. Né? Ele usurpou o reino de Deus. Ele enganou um terço da parte dos anjos. Senhor Jesus, isso é um exemplo forte e negativo. Porque todos esses sentimentos que eu disse estão aonde? Na nossa vida da alma. Senhor Jesus, essa vida clandestina que entrou dentro de nós. Né? A alma, ela era para ser pura. A alma foi separada por Deus para amar a Deus, para escolher a Deus. Mas ela foi corrompida lá em Adão. Né? Então, essa vida da alma, esse sentimento que nós temos, sentimento humano, é que nós temos que aprender a negar. E como? Pela vida, pelo Espírito que dá vida, que está dentro de nós. Se eu estou no Espírito, eu tenho contato com a vida maravilhosa, incriada do Senhor Jesus, que está dentro de mim, dentro de você. Então, esse é um exemplo, né, muito negativo. Isso nós vemos em Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Nós temos também Adão, né, na criação, ali em Gênesis 3. Né, nós temos Abel, que agradou a Deus, né, a sua oferta foi uma oferta agradável a Deus. Enos, né, como eu disse, que invocou o nome do Senhor, em Gênesis 4, 26. Né, Enoque, que andou com Deus, Senhor Jesus. Noé, ele foi chamado por Deus, né, aquele gênero humano totalmente corrompido. Né. Abraão, ele foi chamado numa terra de idolatria. A idolatria, ela, Deus abomina. Né? Abraão, ali em Gênesis 17, 35. Né? Senhor Jesus, José também, ele seguia um sonho. Você tem um sonho, irmãos? Você tem uma visão? José foi firme numa visão, um sonho. Senhor Jesus, o sonho de Deus tem que ser o nosso sonho. O sonho de Deus é que toda criatura seja salva. Não só um povo, não só nós, mas toda criatura conheça a pessoa maravilhosa de Cristo. Através de nós, Senhor Jesus, nós temos também ali Moisés, que foi o libertador. Né? Arão, um cooperador de Moisés, irmão e cooperador. Josué foi treinado por Moisés, ele introduziu o povo na boa terra de Canaã. Né? Samuel foi resultado de uma oração. Sua mãe Ana era estéril e ela orou a Deus e Deus lhe deu um filho. Esse filho foi consagrado a Deus, totalmente consagrado ao Senhor. Ó, Senhor Jesus, Davi foi um rei, né, segundo o coração de Deus. Davi errou muito, errou bastante, mas Davi tinha o quê? A seu favor, o arrependimento. Senhor Jesus, é que muitas vezes, irmãos, nós vamos errar. Somos seres humanos. Né? Como eu disse, a vida do Senhor está dentro de nós. Mas ainda somos pecadores em transformação. Somos pecadores que graça ganhamos. Aleluia! E esse Davi, né, ele era um homem que se arrependia. Eu tenho que aprender a me arrepender sempre aos pés do Senhor. Vou errar. Mas o Senhor, ele já derrotou todo o pecado, já derrotou a morte e tudo que era negativo o Senhor já derrotou. Senhor Jesus, então nós vemos esse homem como um coração que tinha um coração de Deus. Esse mesmo Deus, irmãos, esse mesmo Deus que falou, né, através desse homens no Velho Testamento, ele quer falar através de mim, através de você. Ele nos colocou na vida da igreja. Como eu disse, nós somos a boca do Senhor Jesus. Onde nós estivermos, o viver da vida da igreja, irmãos, é isso. O viver da vida da igreja não é o viver de reuniões. Aonde eu estou, eu sou expressão de Cristo. Eu sou o meio de transporte de Jesus Cristo. Eu e você. Então, irmãos, como eu disse, esse mesmo Deus imutável, ele está dentro de mim, dentro de você. Ele tem um plano. Irmãos, ele vai cumprir o plano dele, vai ou não vai? Independente da minha vontade. Independente da sua vontade. Se eu não quiser, se Paulo não quisesse, ele levantaria outro. Ó, Senhor Jesus, nós vemos a experiência de Pedro. né? Pedro, ele pregou o evangelho para um gentil, ali, o Cornélio, na casa dele. Mas o Senhor acabou levantando Paulo, um perseguidor da vida da igreja, como o Flávio compartilhou ontem, para ser instrumento nas mãos do Senhor. Irmãos, esse Deus que trabalhou na vida de Paulo, que fez ele escrever 14 epístolas, que deu uma visão para ele, né, que foi, ele foi arrebatado ao terceiro céu, foi ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, que não é, é lícito ao homem referir. Ele quer falar através de mim e através de você. Senhor Jesus, Deus, ele é imutável. A vontade de Deus, ele vai cumprir. Tudo o que era da parte de Deus, ele já cumpriu. E hoje ele nos colocou na vida da igreja. Para sermos transformados, para sermos treinados com vistas ao aperfeiçoamento, para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Encerro aqui a mensagem. Se os irmãos tiverem sentimento, quiserem compartilhar o sentimento de ontem, de hoje, irmãos, em grupo, pode compartilhar, vamos ter um compartilhar em grupo, então. Amém?